Em 2016, há pouco tempo, Bob Dylan recebeu o Nobel de Literatura, quebrando um protocolo. Eu imagino as discussões que devem ter sido feitas até a decisão da premiação. Porque o Bob Dylan é um cantor folk, né? Folk music. O nome dele é Robert Alan Zimmerman. O nome em hebraico dele é Abraham. Bob Dylan é de origem judaica. A família dele veio lá da Lituânia, lá da Ucrânia. E nos Estados Unidos, ele abandona a faculdade. E se torna, depois de fazer algumas viagens, foi a Israel, colheu umas laranjas em kibbutz, andou pelos Estados Unidos, foi conhecer Woody Guthrie, de quem ele era um ardoroso admirador. E Bob Dylan inaugura, ele quebra o protocolo da música. Já havia, então, músicas de protestos, músicas políticas, músicas de contestação. Mas o Bob Dylan é o grande ícone que vai surgir a partir de todos esses elementos. E na década de 60, com o Vietnã, ele se firma e escreve duas canções que praticamente se transformam em hinos para tudo que estava vendo. Nós veremos essas duas canções hoje aqui. Pois a Companhia das Letras, aqui no Brasil, acaba de publicar, publicação recente, de uma obra, deixa eu colocar aqui no início da obra, olha, bem volumosa essa obra, que na versão que eu tenho digital são 600 páginas, quase isso, é muita coisa. E com as letras das canções, talvez letras de 1961 a 1974, talvez os senhores pensem, tá, e o que há de mais, não é? Dessas letras, dessas músicas, com algumas fotografias. O livro traz a foto do Bob Dylan novinho, com aquele olhar sonhador que ele tinha, o rosto suave, aqueles cabelinhos desgrenhados, muito diferente do Bob Dylan que ele se tornaria com o tempo. E aquele garoto sonhador, romântico, que imaginava que poderia com suas canções mudar parte do mundo, ele tem aqui nessa obra a tradução de várias de suas letras. É uma edição bilíngue, tem a original e a letra. Bem, aqueles que gostam do Bob Dylan sabem o quanto é difícil entender. Ele usa muitos regionalismos, muitas gírias. Ele fala de pessoas que são conhecidas só no local, tem que procurar, pesquisar para ver o que ele está falando. Não é uma música que você ouve e se você sabe inglês você já vai entender. Bob Dylan muitas vezes não é assim. Afora isso, ele utiliza um simbolismo bastante marcado, né, nas canções dele. Em algumas delas a gente precisa ouvir de novo para tentar entender o contexto. Neste livro nós temos vários desses contextos. Nós vamos iniciar ouvindo uma música, Long Ago, Far Away. Linda música, lá dos anos 60. Uma música que o Bob Dylan... Eu vou ler aqui direto na tradução, está bem? E que bom, né? Imagino que ia ter que traduzir o Bob Dylan numa aula, assim, sem, só com o dicionário do lado e com muita paciência, não é? Não é uma coisa que se faz de pronto, não. Então, nessa obra da Companhia das Letras, tem o título, a letra original e depois a letra em português traduzida. Aliás, o tradutor... No início da obra ele fala sobre isso, sobre a dificuldade que é você traduzir alguém como Bob Dylan. É quase um ato de, em algumas passagens, de reconstrução. Se tiver, não há uma adequação para o nosso idioma. Você precisa se deslocar no tempo, fazer aproximações. É um trabalho de grande paciência. Nessa canção que nós vamos ver logo a seguir, na voz do James Taylor, Bob Dylan escreveu o seguinte: pregar a paz e a fraternidade. Ah, qual viria a ser esse custo? Um cara fez isso e faz muito tempo. Ele foi pregado a uma cruz há muito tempo, muito longe. Essas coisas não se passam nunca mais nos dias de hoje. As correntes dos escravos se arrastavam pelo chão, cabeças, corações caídos. Mas isso foi no tempo de Lincoln. E foi muito tempo atrás. Foi muito tempo, é muito longe. E coisas assim não se passam. Não se passam nunca mais nos dias de hoje. As armas da guerra dispararam. E sem controle. Ele está se referindo aqui a Camboja indiretamente e também ao Vietnã. O mundo inteiro sangrou seu sangue. Corpos de homens boiaram à beira de oceanos feitos de lama. Ah, foi há muito tempo, sim. Muito longe. Essas coisas assim não se passam nunca mais nos dias de hoje. Ele está sendo irônico, ok? Ele faz um trocadilho aqui com a Segunda Guerra em relação ao que eles estavam vivendo nos Estados Unidos. Então ele diz: um único homem tinha muito dinheiro. Um único homem não tinha o que comer. Um único homem vivia como um rei. Outro pedia esmolas na rua há muito tempo, muito longe. Coisas assim não se passam nunca mais nos dias de hoje. Um só homem foi morto por uma faca tão afiada. Um só homem foi morto pela bala de um revólver. Um só homem foi morto de coração partido ao ver o linchamento do seu filho há muito tempo, muito longe. E coisas assim não se passam nunca mais nos nossos dias. É uma letra de protesto, de ironia para a dimensão reducionista que o homem impunha a ele mesmo. Vamos ouvir essa canção. To preach peace and brotherhood, oh, what might be the cause? The man, he did it long ago, and he hung him on a cross long ago. Far away, those things don't happen nowadays. The chains of slaves, they dragged the ground with heads and hearts hung low. But that was during Lincoln's time, when it was long ago, long ago. Far away, those things like that don't happen no more nowadays, do they? War guns, they bombed and blazed, the whole world bled its blood. Men's bodies rotted on the ground as the graves were made in mud long ago. Far away, those kind of things don't happen no more nowadays. One man had much money, one man had not enough to eat. One man, he lived just like a king. The other man begged on the street long ago. Far away, things like that don't happen no more nowadays. One man died of a knife so sharp. One man died from the bullet of a gun. One man died of a broken heart to see the lynching of his son long ago. Far away, things like that don't happen no more nowadays.
gladiators killed themselves. That was during the Roman times. People cheered with bloodshot grins as eyes and minds went blind long ago. By way, things like that don't happen no more nowadays. And to talk of peace and brotherhood, oh, what might be the cost? A man, he did it long ago and hung him on a cross long ago. By way, things like that don't happen no more nowadays, do they?
Bem, o Bob Dylan, nas suas canções de protesto, ele teve muitas fases. Tem uma fase que o Bob Dylan se converte, né, ao cristianismo e escreve, ele tem um dos discos dele, Slow Train Coming, muito bonito aquele disco, um disco isolado no meio da obra dele. Ele tinha esses contrastes. Aliás, muito característico do Bob Dylan, sempre disposto a experimentar, sempre disposto a compreender e viver coisas. Ele tem uma canção nesta longa obra aqui que eu tenho em mãos, de muitas, muitas páginas, Long Time Gone, que é uma... significa muito tempo longe, né? E ele faz aqui algumas remissões, algumas momentos de lirismo e de uma leitura muito peculiar do Bob Dylan da base categorial dele. Olhem como é que a letra diz assim. Os meus pais me criaram com carinho. Eu era um filho único. Minha cabeça se perdeu em devaneios quando eu ainda era tão novo. E aí eu saí de casa. Saí pela primeira vez aos 12 anos e um mês. O meu caminho foi longo. O meu caminho foi longo, mãe. E vou ficar muito tempo longe. No lado oeste do Texas, nas planícies do Texas, eu tentei achar trabalho, mas disseram que eu era muito novo. Meus olhos queimavam quando ouvi: vá para casa, lá é o seu lugar. O meu caminho foi longo e eu vou ficar muito tempo longe. Eu lembro quando eu perambulava entre os trens do povo do circo. Cidades diferentes, diferentes pessoas, de algum jeito são todos iguais. Eu lembro melhor o rosto das crianças. Lembro de viajar sempre. O meu caminho foi longo e eu vou ficar muito tempo longe. Uma vez... eu amei uma bela mulher. Eu não me envergonho de dizer que ela não partiu meu coração uma só vez. Partiu umas 10 ou 12 vezes. E eu andava e conversava sozinho. Eu não contei isso a ninguém. O meu caminho foi longo. Eu vou ficar muito tempo longe. Muitas noites, junto à estrada, eu tentava pegar carona, com os olhos injetados, dentes cheios de pó. Eu vi os carros passando, ar vazio na minha cabeça. Eu lá, pensando o dia todo, meu caminho foi tão longo. Eu vou ficar muito tempo longe. Você podia me ver numa encruzilhada, quando eu ia passando. Podia lembrar de mim como quisesse, enquanto eu sumo da sua vista. Eu não tenho tempo para pensar nessas coisas. Eu tenho muito o que fazer. E o meu caminho foi longo. Se eu não puder ajudar alguém com uma palavra, com uma canção, se eu não puder mostrar a alguém que aquele é o caminho errado, mas eu sei que eu não sou algum profeta, eu não sou filho de profeta, o meu caminho apenas é longo e eu vou ficar muito tempo longe. Você pode ficar com a sua beleza, ela é rasa e ela é de mentira. E pode ficar também com essa sua juventude. Tudo isso vai ficar para fora, apodrecer diante dos seus próprios olhos. Só me deixe com a minha lápide também, onde está bem entalhado. O meu caminho foi longo e eu vou ficar muito tempo longe. Essa é uma daquelas canções que o Bob Dylan escrevia para jovens, feito ele. Bob Dylan, quando começou a vida dele, ele tinha uma voz esganiçada. Ele não era fácil conseguir um trabalho como compositor, como cantor. Ele passou foi muitas vezes aconselhado exatamente a isso, a voltar para casa, voltar a estudar. Ele fez só o primeiro ano da universidade, mas ele insistiu, ele tinha algo a dizer. E canções como estas, que ele escreve para jovens, feito ele, muitos que preferiram ficar em casa, ele se refere a isso, que ele partiu, que ele tem vivido as coisas na estrada, de moto, de ônibus, de carona, muitas vezes ele fez isso. Ele conta e partilha conosco um pedaço da vida. Vamos ouvir essa canção. Vocês viram com as imagens dos anos 60, primeira metade dos anos 60, a ênfase que Bob Dylan dava era na letra. A grande força de referência das composições dele, a grande força estava na letra, não na melodia, não na entonação, não na voz, mesmo porque a voz de Bob Dylan, para os padrões de época, era bastante esganiçada e levou um tempo até que ela fosse aceita. Ela foi aceita pela força do discurso dele. E aí, a partir dali, poucos davam muita bola para isso da voz dele. Então, o violão está eventualmente pouco afinado, não era um fator que gerava desconforto ao Bob Dylan. Com o tempo, Bob Dylan começa a trazer outros elementos acústicos. Ele começa a aparecer muito com uma gaitinha de boca, uma harmônica, que ele trazia presa por anteparo ao peito, para poder ao mesmo tempo tocar violão, utilizar a gaitinha e cantar. E traz outras novidades. Ele teve um momento, como eu falei há pouco para vocês, durante a vida Bob Dylan tinha muitos contrastes. Isso era próprio dele. Eu falo como Bob Dylan está vivo, ele tem 80 anos. Eu quero dizer que na juventude dele, esses contrastes deviam muito ao caráter da experimentação. Era uma pessoa muito aberta a ideias. Então, quando ele há um momento em que ele troca o violão dele pela guitarra, e aí ele sofre críticas imensas por ter feito algo assim. Fui muito criticado por essa. E ele, na verdade, ele queria experimentar a guitarra. E depois ele voltou para o violão, voltou para a gaita harmônica, também tocava às vezes, eventualmente, piano. Ele não tinha muito problema quanto a isso, não. Ele estava muito interessado nas pesquisas Muitos amigos que conviveram com ele contam que o Bob Dylan era uma pessoa surpreendente, tanto pela agudeza, pelo caráter agudo da inteligência dele, muito, muito perspicaz, capaz de tiradas muito bem-humoradas, uma personalidade que, ao mesmo tempo, leve, muito magnética e extremamente brilhante. Uma dessas que conta isso é a Joan Baez, que disse que conviver com ele era simplesmente um evento, conviver com Bob Dylan. Era uma novidade, era uma surpresa, e era sempre um inesperado diante do que ele podia fazer. E ele trazia canções belíssimas, que aqueles garotos daquela época ficavam admirados de como ele conseguia uma tamanha profundidade, como nessa canção que vamos ver agora. Essa canção do Bob Dylan, Blowing the Wind, é uma das canções que rapidamente se transformou num hino para muitos jovens. Essa canção dizia da grande... Primeiro, uma canção existencial, né, Blowing the Wind. Ela fala sobre a dimensão epistemológica da vida. Ela faz uma crítica duríssima a milhões de norte-americanos que preferiam fazer de conta que as coisas não estavam acontecendo da maneira como elas estavam acontecendo. E para ele isso era... Para Bob Dylan isso era tremendo. Vendo aquela geração inteira que foi ao Vietnã, as coisas todas que estavam se passando, Blowing the Wind torna-se um hino. E naquela época, do outro lado do mar, na Inglaterra, o George chamava a atenção dos outros Beatles e pedia, né, vamos escutar, esse cara, vamos escutá-lo, ele tem algo a dizer. E os Beatles ouviam Bob Dylan, e uma música completamente diferente da que eles faziam, como uma inspiração. Blowing the Wind diz: quantos caminhos existem que um homem pode percorrer antes de dizer que ele é de fato um homem? E quantos mares há de uma pomba branca navegar antes de poder adormecer nas areias? E quantas vezes voarão as balas de canhão antes de serem proibidas de uma vez para sempre? A resposta, meu amigo, sopra no vento. A resposta sopra pelo vento. Quantos anos há uma montanha de existir antes de ser levada finalmente pelo mar? E quantos anos pode um povo existir antes do direito de ser livre? E quantas vezes pode um homem virar a cabeça e fingir que simplesmente não vê? A resposta, meu amigo, sopra no vento. A resposta é o vento soprando. Considerem, por favor, um menino de 20 e poucos anos escrevendo uma canção como essa, nos anos 60, com toda aquela ebulição política, econômica, cultural acontecendo. Época das drogas, dos ácidos lisérgicos, da contracultura, daquilo que sucedeu toda a geração beat. É nesse contexto que Bob Dylan escreve. Quantas vezes ele prossegue há de um homem erguer os olhos antes de poder ver finalmente o céu? E quantos ouvidos há de um só homem ter antes de poder ouvir os gritos? E quantas mortes há de haver antes de ele saber que gente demais já morreu? A resposta, meu amigo, sopra no vento. A resposta sopra no vento. Vamos ouvir na interpretação do próprio Bob Dylan, numa gravação muito antiga, daquela época mesmo. Uma das primeiras interpretações dele por Blowing in the Wind.
Before you call him a man, yes, and how many seas must a white dove see before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing. How many years must one man have before he can hear a people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing.
Vamos prosseguir o nosso trabalho, então. Hoje estamos vendo no curso Mundo como Representação, parte da representação deste que é um dos grandes compositores. O Bob Dylan, na verdade, ele além de cantor, compositor, ele tem, como artista, ele também é pintor, poeta, ele tem vários dados de semiose que ele utiliza. No que se refere à música, depois dessa que nós acabamos de ver, Blow in the Wind, que se tornou rapidamente um clássico e um hino, né, um dos maiores hinos daquela época, o Bob Dylan tem também uma belíssima canção, essa que vem agora, que é uma canção de reverência. Alguns dos textos do Bob Dylan se traduziam por uma enorme reverência todo o tempo. Uma irreverência incômoda. Como ele estava quebrando uma série de paradigmas e protocolos de uma época, ele, nessas canções, por vezes ele trocava esse caráter profundo, às vezes melancólico, por uma espécie de provocação, e não era coisa de juventude, não. Isso não arrefece com o tempo, em trabalhos recentes, ou ele, como esse agora que acaba de sair, um belíssimo álbum que chegou há poucos dias, né, a publicação dele, ele repete esses elementos. O fato de ele musicalizar essas irreverências, essa crítica social, crítica muitas vezes existencial, foi o que chamou a atenção para pessoas que não tinham afinidade com a música dele, com o trabalho que ele estava desenvolvendo. Nesta canção que vem agora, estou, aliás, muitas páginas para frente que vem. Deixa eu passar aqui. O Bob Dylan faz isso. Mr. Tambourine Man. Sabe como é que seria uma tradução disso? Senhor Pandeiro. Senhor, Tambourine Man seria isso. Com quem ele fala? Do que ele fala? Vamos ver. Olhem o que ele diz. Ei, olá, senhor pandeiro. Toca uma canção para mim? Eu não tenho sono. Eu não vou para lugar nenhum. Senhor pandeiro, toca uma canção para mim. Pela manhã, que retine e tilinta, eu vou atrás de você. Apesar de saber que o império do crepúsculo voltou a ser areia, sumiu da minha mão, me deixou aqui parado às cegas, e mais ainda sem dormir. Meu cansaço me espanta. Fui marcado a ferro nos pés. Não tenho quem encontrar. Na antiga e vazia rua, ela está morta demais para sonhar. Ei, senhor pandeiro, toca uma canção para mim? Eu não tenho sono, eu não vou para lugar nenhum. Senhor pandeiro, toca uma canção para mim. Pela manhã, que retine e tilinta, eu vou também atrás de você. Me leve numa viagem, naquele seu navio mágico que gira meus sentidos. Os meus sentidos estão nus, minhas mãos não têm mais tato para prender, meus dedos dos pés estão dormentes, nem pisam. Esperam apenas os saltos das botas para sair vagando. Eu estou pronto para ir agora para qualquer lugar. Estou pronto para desaparecer até. No meu próprio desfile, lance o seu feitiço, dançarino. Eu prometo ser encantado. Senhor pandeiro, toca uma canção para mim. Eu não estou com sono. Também não vou para lugar nenhum. Senhor pandeiro, toca uma canção para mim. Pela manhã, que retine e tilinta, eu vou atrás de você. Embora você possa ouvir isso, piruetas, loucas voltas pelo céu. Não é dirigido a ninguém, não é? É só uma fuga em movimento. E não sendo o céu, não há cercas à frente. Se você ouvir os vagos vestígios de alegres balés de rimas, no compasso do seu pandeiro, é só um palhaço aí, maltrapilho atrás. Eu não daria bola. É só uma sombra que você vê, que ele persegue. Senhor pandeiro, toca uma canção para mim. Eu não estou com sono. Eu não vou para lugar nenhum. Senhor pandeiro, toca uma canção para mim. Pela manhã, eu vou atrás de você. Essa música se traduz por muitos, muitos elementos, muitos apelos. Quem é esse senhor pandeiro? É o palhaço que ele falou? É aquele que se disfarça em som? Porque no fundo é só silêncio. Mas é aquele que também ele quer que bata seu pandeirinho para ele poder acompanhar. Esse senhor pandeiro de fato é alguém ou é ele? Mas nós não temos espelhos aqui para dizer que é ele. Com quem ele fala? Vamos ouvir essa linda canção, uma das clássicas canções de Bob Dylan.
This is called Hey, Mr. Tambourine Man. Thank you. in the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel the grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Bem, vamos prosseguir o trabalho após os comentários, as questões. E agora nós vamos então para aquela que é tida como a mais importante música. Eu sei que essas rotulações, essas premiações dizem muito pouco diante de uma obra como a do Bob Dylan, mas essas marcações são marcações de época. Essa canção que vem agora, ela tornou-se um hino muito mais poderoso que o Blowing the Wind. Blowing the Wind se tornou uma canção de certa maneira pura e menor diante da força da melodia, da batida incontestável desta canção que vocês ouvirão agora, e também do fato de ter se tornado a expressão, uma expressão não só de uma geração, mas de uma época. Então, é uma das canções muito tocadas, muito... Não achou que o Bob Dylan faça, provavelmente, que ele não tenha que tocar esta canção. Vamos ver a letra dessa canção. A letra diz assim: era uma vez um tempo em que você se vestia tão bem. Você jogava uma moeda para os mendigos nos melhores dias, não foi assim? As pessoas ligavam e diziam: cuidado, menina, você ainda há de tomar um tombo da vida. Mas você achava que estava todo mundo ironizando e você ria de todo mundo que estava por ali. Agora você não fala tão alto como falava, e agora você não parece tão altiva. Agora você está pechinchando para poder comer. Como é que é? Você está sem casa? Você está como uma total desconhecida? Como uma pedra que rola? Você foi, sim, para a melhor escola que havia, senhorita Solidão. Mas você sabe que só ia para ficar bêbada, e ninguém te ensinou a viver na rua. E agora você descobre que vai ter que se acostumar. Disse que nunca ia se acertar mesmo com aquele vagabundo misterioso, mas agora percebe que ele não está vendendo álibis, enquanto você encara o vazio dos seus olhos e pergunta a ele: quer fazer um pacto? Como é que é? Como é que é? Estar sem ninguém? como um caminho, sem um caminho para sua casa, como uma total desconhecida, como uma pedra que fica rolando. Você nunca se virou para ver a careta dos malabaristas e dos palhaços quando desciam para se exibir para você. Você nunca entendeu que não adianta nada, que você não devia deixar os outros curtirem um barato que é seu. Você andava no seu cavalo cromado com seus diplomas e diplomatas, que levava no ombro um gatinho siamês. Não é duro quando você descobre que ele, no fundo, nem estava onde devia estar. Depois que levou de você tudo o que conseguiu roubar. Como é que é? Como é que é? Está sem ninguém? Sem um caminho para casa? Como uma total desconhecida? Como uma pedra que rola? Princesa na torre e toda gente bonita, bebendo, pensando que você chegou lá, trocando tudo quanto é presente ou coisa preciosa, mas é melhor você tirar esse anel de brilhante. Melhor penhorar, melhor penhorar. Você achava tudo tão divertido, aquele Napoleão esfarrapado e a língua que ele usava. Vai falar com ele agora. Ele está chamando. Olhe, você não pode negar. Quando você não tem nada, não tem nada mais para entregar. E você agora é invisível. Não tem mais segredos para ocultar. Como é que é? Como é que é? Estar sem ninguém, sem um caminho para casa, como uma total desconhecida, como uma pedra que rola. Essa canção, Like a Rolling Stone, ela causou um impacto tão grande na juventude de então, porque ela jogava por terra, ela terminava com aquela soberba febril, aquela coisa de eu vou me formar, eu vou ter uma casa, eu vou me casar, eu vou ter dinheiro, eu vou ter um carro. Lembrem o ícone fundamental dos anos 50 e 60 nos Estados Unidos. E uma televisão, eu terei uma televisão e vou fazer barbecue, vou fazer churrasco no meu jardim, meus vizinhos virão e dirão como você é bacana, você conseguiu, você chegou lá, seu protótipo da nossa sociedade. É isso que o Bob Dylan joga por terra, é isso que ele diz para essa menina que era linda, que tinha tudo. Ele diz para ela, como é que é? Agora você está sem casa, você é uma desconhecida. Ou seja, ele bate direto no princípio de identidade. E diz para ela, você é como uma pedra que rola? É isso que você se tornou? Ou seja, uma pedra sem raízes. Alguém que não encontra mais o fundamento. É uma música marcante. É uma música que, para nós brasileiros, ela tem muito a dizer, claro. Pela nossa cultura, pela nossa tradição, tem muito a dizer, pelo nosso até americanismo, que em alguns momentos é tão forte. Mas para uma sociedade norte-americana dos anos 60 e 70, isso aqui é extremamente impactante. Sabe, claro que guardadas as proporções, diferenças e contextos, é mais ou menos como aquele hino, para não dizer que não falei das flores do Geraldo Vandré, que deu um verdadeiro choque elétrico na nossa juventude, pois essa canção dá uma sacudida na juventude norte-americana. Eles acordam e dizem, mas então, pois é, o que é mesmo, por que mesmo que eu quero tudo isso? É isso que esse garoto questiona. Um garoto que saiu de casa, tendo tudo em casa, podendo estudar Bob Dylan, teve um lar estruturado, teve pai, teve mãe, teve escola, que podia ter estudado, podia ter seguido uma carreira conforme a sociedade da época dele dizia. De certa maneira ele seguiu, mas ele seguiu o coração dele e tentou chamar outros para que seguissem seus próprios corações. Vamos ouvir essa, que é uma das mais lindas canções de todos os tempos da música popular norte-americana. Aproximando do final do nosso trabalho de hoje, e agora eu vou partilhar com vocês uma música que teve muitas interpretações, muita gente cantou essa música, que Bob Dylan escreve para o coração feminino. Ele teve vários relacionamentos, ele procurava compreender a alma feminina. Essa é uma música que marcou época, uma música que ele mostra a surpresa, o encanto, o amor, o desconhecimento, a pretensão, numa tentativa de aproximação, ora desastrada, ora mais pura, de um garoto tentando compreender a alma das mulheres com quem ele vivia. Então, essa canção chamada Just Like a Woman, ele diz assim: ninguém sente dor nenhuma. Hoje à noite, enquanto eu fico parado na chuva, todo mundo está de prova que a menina está de roupa nova. Mas ultimamente eu vejo que as fitas e os laços caíram de seus cachos. Ela parece perceber igualzinho a como percebe uma mulher. É verdade. Ela faz amor igualzinho como uma mulher. É verdade. E ela sofre da mesma forma como sofre uma mulher. Mas ela se desmancha da mesma maneira como uma criancinha. A Rainha Mary é minha amiga. É, eu acho que vou vê-la de novo. Ninguém entende adivinhar que a menina não pode ser abençoada até ver finalmente que é como todo o resto. Como uma névoa, sua anfetamina, suas pérolas, ela percebe do mesmo jeito que uma mulher percebe, é verdade, e ela faz amor da mesma forma como uma mulher faz, é verdade. Também ela sofre, como sofre uma mulher. Mas ela se desmancha, igualzinho a uma criança. Está chovendo, desde o começo. E eu estava morrendo ali de sede. Então eu entrei aqui, mas aquela praga antiga me fere. O que é pior, é essa dor aqui bem dentro. Eu não posso estar aqui dentro. Não está claro? Não está claro que Eu simplesmente não me encaixo. Acho mesmo que está na hora de a gente acabar. Quando a gente se reencontrar, apresentados de novo como amigos, por favor, não dê a entender que me conhecia quando eu tinha fome e o mundo era todo seu. Ah, você finge igualzinho a como finge uma mulher, é verdade. E você faz amor da mesma forma que faz uma mulher, é verdade. Aí, você igualzinho a uma mulher, mas você se desmonta da mesma maneira que uma criança. Just Like a Woman. Uma canção enigmática que Bob Dylan ora cantou com uma certa fúria, ora cantou com lágrimas nos olhos e muitas vezes cantou parecendo estar indiferente. Vamos ver uma dessas vezes na interpretação de Bob Dylan.
Just like a woman, but you break just like a little girl.
Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vimos uma parte do mundo como representação em Bob Dylan. Durante os 20 primeiros anos aí do trabalho dele, a partir da década, sobretudo da década de 60 e até meados dos anos 70. A partir dali ele fará vários outros trabalhos, alguns trabalhos experimentais muito bonitos. Talvez em breve possamos fazer a continuação dessa aula com os trabalhos mais maduros do Bob Dylan. Aqui, o coração dele falava todo o tempo e a razão dava passagem ao coração dele. De certa forma, um dos grandes poetas norte-americanos dos nossos dias.
Was short and sweet. It nearly swept me off of my feet, and I'm back in the rain. Thank you. It's a price I have to pay. You're a big girl all the way. A change in the weather is known to be extreme. But what's the sense of changing horses in midstream? I'm going out of my mind. Oh, with a vein that stops and starts. Like a corkscrew to my heart. Ever since we've been apart.